Sejam muito bem-vindos ao Mensagem Cast. Este é o Bom Dia Espírito Santo, um estudo bíblico diário feito em nossas redes sociais. Nos siga em nossas páginas do Facebook e Instagram, que estarão na descrição. E que Deus venha falar grandemente com você.
Vamos lá, Salmos capítulo 22, um salmo messiânico, aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Você se recorda de quem disse isso? É por isso que é um salmo messiânico, amém? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que está tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflições? Deus meu, eu clamo de dia, mas não me responde. Durante a noite, não recebo descanso. Tu, contudo, és santo, és rei, és o louvor de Israel. É o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti, foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos que me veem, balançando a cabeça e gesticulando. Lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se, Senhor, volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que Ele quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto, e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros. Os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como os leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e os meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração como a cera se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fique longe, força minha. Vem depressa em meu auxílio. Salva a minha vida da espada. Livra o meu ser dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o e glorificai a todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência de todo Israel. Pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não ocultou a sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor pela justiça. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença do que os temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor pertence o reino das nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá, e anunciará a gerações futuras. Em um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus fez com poder, Deus fez tudo com poder e com glória. Amém e amém. Bom, Salmos capítulo 22, hoje dia 17/3, Salmos capítulo 22. Quantos aí perceberam que esse salmo é messiânico? Amém? E por que ele é messiânico? Porque ele relata a vida, ele profetiza já a vida de Jesus Cristo que iria acontecer. E aqui nós vemos algo que aconteceu com Jesus Cristo, nosso amado Salvador, na cruz do Calvário. Isso mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? É o versículo 1 de Salmos 22. Quem foi que disse isso? Nós sabemos que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele soltou esse grito. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de angústia, o nosso Deus estava sofrendo, não pelos seus pecados, porque o nosso Deus, ele é santo, nosso amado Salvador, ele não teve pecado, mas ele se fez pecador por nós, para que os meus e os teus pecados fossem perdoados. É por isso, meu irmão, é por isso que nós temos que ter a ciência de que o Senhor Deus, ele é aquele que perdoa pecados. Esses dias eu fui fazer na igreja um aconselhamento e o jovem rapaz, ele falou assim para mim: pastor, eu pequei, eu fiz um voto com o Senhor e eu quebrei esse voto com o Senhor. O Senhor me deu aquilo que eu queria, eu quebrei. E agora, quando eu vou para a casa do Senhor, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais me sentir perdoado. A única coisa que eu sinto é que eu não sou digno. Eu já pedi perdão para Deus, eu já chorei na presença de Deus, mas eu não me sinto perdoado. E eu vim te pedir conselho, o que eu faço? Porque isso eu não... antes eu adorava e eu sentia a presença de Deus, agora eu não sinto mais nada. E aí eu pedi ali, é claro, né, ao Espírito Santo que me falasse o que estava acontecendo naquele momento. Foi tão enquanto o Senhor me trouxe no meu coração. E eu falei para ele: olha, não existe pecado que Deus não possa perdoar. É claro que nós temos que ter responsabilidade com as nossas palavras, e a palavra do Senhor fala que se for para você cumprir, fazer um voto, que você cumpra. Mas aí ele tinha dito para mim que ele já tinha, algumas coisas ruins já tinham acontecido com ele por ele quebrar o voto. E eu falei para ele assim: nós precisamos ter responsabilidade, porém você já pagou o que você quebrou, porque segundo você mesmo, coisas aconteceram já na sua vida que trouxeram, trouxeram coisas más, ou seja, você se sentiu mal, ele teve percas, algumas percas ele teve, e ele sabe que tudo aquilo foi feito porque um dia ele quebrou um voto diante de Deus. Mas a salvação é algo muito, muito caro. A salvação foi um preço muito alto que o Senhor Jesus Cristo trouxe, levou naquela cruz. E eu disse para ele: não tem pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas blasfemar contra o Espírito Santo é diariamente você não dar crédito à sua palavra e morrer sem dar crédito à sua palavra, porque só depois da morte, quando a pessoa morre, o seu juízo segue, ali acabou. Você morreu, não tem mais que pedir perdão. Quando você morre, não tem mais purgatório, não tem mais segunda vida, né? Respeito a todas as crenças, aquelas pessoas que acreditam na segunda vida, na reencarnação, que diz, né? Mas não é o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que um só batismo, uma só fé e uma só morte, uma só vida. É aqui agora, igreja, que nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Depois que você morre, acabou. Depois que você morre, não tem uma segunda chance. A sua chance é agora. A minha chance é agora, ó. Sentir a presença de Deus, então... Opa, o Senhor chegou aí, hein? A nossa chance é agora, igreja. Não tem depois, não tem amanhã. Ah, jovem, eu vou curtir minha vida. Não tem coisa melhor do que curtir a vida na presença de Deus. E eu sou testemunha disso. O Alan aí, ó, é testemunha disso. A Silene é testemunha disso. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Então, voltando para a palavra. A sua chance é agora. E eu disse para ele, não existe pecado que Deus não perdoe. Não tem esse negócio de você não sentir a presença de Deus, não. Deus, ele pode te perdoar, mesmo você quebrando um voto, mesmo você errando, mesmo você conhecendo a palavra de Deus e ter feito as piores barbáries da vida lá fora. Deus te perdoa. Olha o que o Alanzão está dizendo aqui. Onde habitou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, preste atenção. Deus, ele perdoa. O que estava acontecendo para aquele jovem? Ele não estava perdoando o seu próprio erro. Ele mesmo não estava se perdoando por ter quebrado o voto com Deus. Ele ficou tão decepcionado com ele mesmo, que ele mesmo não estava se perdoando. Foi então que eu fiz uma oração com ele, dizendo diante de Deus que pedia perdão, mas também que se perdoava pelo erro cometido na presença do Senhor. Sabe o que me aconteceu? No último domingo ele subiu no altar, terminou o culto. Agora terminou o culto, ele subiu no altar, um sorriso desse tamanho, todo emocionado, cheio da presença de Deus, e falou assim para mim: olha, eu só vim aqui te agradecer e dizer. Aí levantou a mão assim pro céu, ó, coisa mais linda, igreja, a coisa mais linda do mundo. Ele levantou a mão pro céu assim e disse assim: em nome de Jesus, nunca mais eu tiro o pé da presença de Deus e desse lugar aqui, porque eu me encontrei com o Senhor Jesus. Ele estava radiante, cheio da presença de Deus. Imediatamente eu chamo o bispo Moisés, do que estava perto, do meu lado, e ali nós fizemos uma confissão de fé com aquele rapaz, ele entregando toda a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você que está aí, o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas foi caro demais. Foi caro demais. Foi caro demais. O inimigo, ele tenta enganar você dizendo que não, que agora você não vai mais sentir a presença de Deus, que você não vai mais ser como era, que o seu ministério acabou. Ei, quem é o diabo na fila do pão para dizer como vai ser a sua vida, pelo amor de Deus? Quem é o inimigo na fila do pão para ditar como você vai ser na presença do Senhor? Por um acaso ele pagou o preço por você? Por um acaso o inimigo derramou o preço por você para ditar como vai ser a sua vida? Quem dita como vai ser a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é Ele que diz como vai ser a sua vida diante da presença do Senhor. Não é o inimigo, não. O inimigo tem mentido. O inimigo é o pai da mentira. Ele é um mentiroso, ele é um asqueroso. Ele é um maldito. Ele é uma pessoa. Ele é um ser que tira as pessoas da luz. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo hoje está dizendo para nós: olha, quem pagou o preço fui eu. E o preço foi alto demais. Meu Deus, por que me desamparar? Sabe por que Jesus falou isso? Porque os teus pecados e os meus pecados estavam sobre eles. Estavam sobre ele. E como nós costumamos dizer, né, na igreja mensagem, os nossos pecados estavam sobre ele. É por isso que eu digo para você que Jesus Cristo, ele pagou um alto preço. Quer ver? Tem uma parte que me chamou a atenção aqui, ó. Ele dizendo, versículo 7, me ridicularizaram, lançaram insultos contra mim. Versículo 14, olha o sentimento que Jesus tinha naquela cruz, porque isso aqui é um salmo messiânico, isso aqui é o coração de Jesus na cruz, versículo 14, olha o que ele diz: eu me derramo como água, e os meus ossos desconjuntam o meu coração. Meu coração como a cera se derrete dentro de mim. Então preste atenção. Tem aquela parte que o soldado vai lá e fura, né, o lado de Jesus. E quando ele fura o lado de Jesus, começa a sair sangue. Isso são coisas que nós lemos nos evangelhos, o que aconteceu com Cristo. Mas e antes? Como estava o coração de Jesus? Algum versículo ali nos evangelhos fala que como Jesus estava se sentindo naquele momento, como estava o coração dele? Então deixa eu te dizer como estava o coração de Jesus por causa de mim, por causa de você. Olha, meu coração está como cera e se derrete dentro de mim. O coração de Jesus estava despedaçado. Jesus Cristo, ele verdadeiramente, ele foi humilhado, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas olha essa ênfase aqui, ó. O coração de Jesus, a palavra que é messiânica. Por que é messiânica? Porque revela o coração de Jesus na mora da cruz. Revela tanto algumas palavras que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Mas também revela algumas coisas que nem os evangelhos falam, mas aqui nós sabemos, porque é uma palavra messiânica, como estava o coração de Jesus. O coração dele, ele relata assim, ó, o salmista Davi: meu coração está como cera, ou seja, Jesus, os pensamentos de Jesus, meu coração está como cera derretida. De tanto sofrimento, de tanto que eu estou sendo amargurado, de tanto que eu estou sofrendo por estar longe do meu Pai. Sabe o que é isso? Isso representa que Jesus sofreu muito. E uma das coisas que mais... Olha, eu acho que foi num retiro de jovens, uns 4 anos atrás, mas nunca mais saiu do meu coração, que fala que quando Jesus Cristo chora, ele não chora quando Jesus Cristo chora antes de enfrentar a cruz do Calvário. Presta atenção no que eu vou te falar, porque Jesus Cristo chorou, né? Jesus Cristo, ele ficou agoniado. Na verdade, no momento ele não chora, mas ele fica agoniado, ele começa a transpirar gotas de sangue. Presta atenção no que eu vou te falar. O ministro disse o seguinte: você acha mesmo que Jesus Cristo estava com gotas de sangue, suando, sofrendo, em tristeza no seu coração, porque ele ia para a cruz? Você acha mesmo isso? E aí o profeta disse: claro que não, claro que não. Como é que pode um general ser menor que os seus comandados? Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele falou assim: olha, eu vou morrer de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como meu mestre. O apóstolo Paulo fala, decapitam a cabeça dele, cortam a cabeça dele, e em nenhum momento ele chora. Ou seja, nenhum dos homens que morreram por causa de Jesus sofreram, ficaram em agonia. E o mestre ia ficar agoniado porque iria morrer? Jamais! O nosso Senhor é o nosso comandante, ele é o nosso general. Jamais ele ficou angustiado porque iria morrer. A angústia de Jesus era porque ele se afastaria do Pai. A angústia de Jesus era porque depois de uma eternidade e mais 33 anos, ou seja, porque ele é eterno e depois viveu 33 anos na terra, ele iria morrer. Mas não para o mundo. Ele iria morrer ali, a sua alma, o seu coração, o seu espírito iriam por um período de tempo se distanciar do Pai Celestial. O sofrimento de Jesus é porque ele iria ficar longe do Pai amado. É por isso que ele suou gotas de sangue. É por isso que ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Em nenhum momento foi porque ele iria para a cruz. Não, igreja. O nosso Jesus é o nosso general. o nosso Jesus. Quem tentava repreender ele da missão que ele tinha como apóstolo Pedro, ele dizia: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque eu vim cumprir a vontade do meu Pai. O desejo, o coração de Jesus, o nosso general, aquele que em nenhum momento olhou para trás, ele já estava designado para a cruz. O único momento em que ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, foi quando veio a realidade no teu coração que ele se afastaria de Deus. Então, porque nesse momento, quando ele está dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? É porque Deus havia se afastado dele. Depois de uma eternidade, mais 33 anos, ele não sentia mais nos seus ossos a presença do Senhor. Depois de uma eternidade, ele não sentia mais no seu coração o aquecimento pela presença de Deus. Depois de uma eternidade, ele não tinha mais a presença de Deus que o acompanhou por toda a sua eternidade sobre a vida dele. Então seu coração desesperou. Então seu coração se entristeceu como cera. Foi derretendo como cera. Então ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que eu estou aqui me sentindo sozinho? Porque Deus não podia estar com Jesus, porque agora sobre ele, não dentro dele, ele é santo, sobre ele, estavam os meus e os seus pecados. E sabe para que ele fez isso? Para que esse sentimento nosso de que não existe perdão e nós estamos longe de Deus nunca tome conta do nosso coração. O seu pecado tem perdão, igreja. É só em Jesus. É só em Jesus você falar: Pai, me perdoa de todo o meu coração. E eu te peço mais, Pai. Eu sou fraco. Tu és forte, Deus. Perdoa os meus pecados e me ajuda a vencer essa batalha da minha vida. O sangue do Cordeiro é derramado sobre a sua vida. Todo o seu pecado é perdoado. E quando o seu pecado é perdoado, igreja, já vou acabar. E quando o seu pecado é perdoado, a palavra do Senhor fala que dele o Senhor não se lembra mais. Sabe quem se lembra da vida pervertida que você tinha? Sabe quem se lembra dos pecados que você cometeu? É você mesmo. Deus não se lembra mais, porque o preço foi alto pelas nossas vidas. Não deixe que o inimigo dite como você viver na presença de Deus, que você não tem mais a presença, que você... Primeiro você precisa pedir perdão, depois você precisa se perdoar e seguir em frente. O Espírito Santo está falando aqui agora: siga em frente na minha presença, siga em frente. As pessoas ao redor vão duvidar, vão falar, elas não pagaram preço por você. Deixe que falem. Mas ele, enquanto eles estão falando de você, Deus está te mudando, Deus está te enchendo, Deus está te transformando, e você está lá se humilhando: Deus, eu estou aqui. Enquanto elas estão falando, Deus está te enchendo. Enquanto elas estão falando, Deus está te transbordando. De repente, enquanto elas ainda estão duvidando: mas é ela, Deus já está te usando poderosamente na presença dele. Deus já está mudando todos ao seu redor por causa dele, e eles mesmos têm que engolir e falar: não, Deus mudou a vida daquele rapaz, Deus mudou a vida daquela mulher, porque olha como eles vivem hoje. Deus mudou a vida deles. Amém e amém. Então, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. O coração do Senhor, no nosso amado Salvador, estava como cera naquela manhã, se derretendo de tanta tristeza por estar longe do Pai. E ele fez tudo isso para que hoje você pudesse estar perto do Pai. Amém? Peça perdão pelos seus pecados. Perdoe quem te fez mal. Perdoe a si mesmo pelos seus erros cometidos. E hoje, filho, filha, ande na presença do Senhor. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus e Ele te exaltará.
Muito obrigado por escutar este podcast, que é uma ferramenta para falarmos sobre o amor de Deus. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para que você venha conhecer mais sobre o nosso ministério e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te conduza durante essa semana e até um próximo episódio.